Está começando Memória Viva.
Olá, esse programa é uma coprodução da TV Profissão e da Central de Notícias Uninter. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Memória Viva, a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Eu sou Evandro Tozin, da Central de Notícias Uninter.
Eu sou o Antônio Câmbio.
E hoje recebemos Álvaro Alberto Heck, ele que é coordenador de suprimentos da Uninter. Seja bem-vindo, Álvaro.
Olá, tudo bem, Evandro? Tudo bem, Antônio? Antoine? Um bom dia, obrigado por estarem aqui, me convidarem, né, para essa conversa.
E olha só, então hoje a gente vai contar sobre a trajetória do Álvaro. E a primeira pergunta que eu faço para ele é: como é que foi teu início profissional? Qual tua relação com a Uninter? Como começou, Álvaro? Conta pra gente.
Então, a minha questão profissional, né, desde das empresas que eu passei, então, até a chegar na Uninter, eu não passei por muitas, passei por 5 empresas. Então, das 5 empresas, então, até chegar a Uninter é a 6ª. Bom, eu iniciei minhas atividades bem cedo, onde eu trabalhava até como artesão. Artesão é quem trabalha com arte. Então, arte na fabricação de móveis, né? Móveis com fibras naturais, né? Então, isso eu trabalhei até meus 18 anos, diretamente na operação, na produção mesmo desses móveis, né? Aí, na sequência, eu já passei para uma outra empresa também, né, nesse ramo, mas já mais na parte administrativa. Aí já mais focado com uma área de logística, com uma questão de movimentação interna, um porte já direcionado para administrativo com logística. Depois aí, aos 24 anos de idade, eu vim para Curitiba. Então aqui eu comecei a minha vida profissional já na gráfica do Positivo, onde fiquei lá 13 anos, tive uma trajetória ali, também iniciei com uma operação do administrativo, uma operação de logística também, iniciando com faturamento, depois passando ali para a área de coordenação da área de faturamento, algumas movimentações, depois para a parte de expedição, com toda a movimentação da empresa, e aí para a supervisão de logística da gráfica, isso nesses 13 anos, né? Adquiri muita experiência, foi muito bom. Gráfica é uma empresa, é uma indústria, né? Então, quem dá o ritmo numa indústria são as máquinas. Então, se a máquina está rodando a 1000, nós temos que estar a 1000 também. É uma coisa que a adrenalina é muito forte ali na produção, e toda a indústria é nessa batida. E quem dá o ritmo são as máquinas. E depois disso, eu fui para uma empresa de embalagens, uma empresa que produz PS, né? O PS é o isopor que a gente conhece. Então, essa empresa que fabrica PS, ela era uma terceirizada da Electrolux, vamos chamar assim, né? Então, fazia toda a gestão da produção, da logística, na produção da fábrica, e dentro da Electrolux para as linhas de embalagem. Então, tinha que alimentar as linhas de embalagem da Electrolux. Foi uma experiência incrível também ali. Eu fiquei ali 4 meses, uma passagem super rápida. Por que isso? Porque o meu objetivo naquele momento, eu estava analisando o meu currículo e percebi que me faltava algo, que era um aperfeiçoamento na minha linha de distribuição. Então, o que, que é o final de todo o processo da logística? A distribuição. Eu já tinha toda a parte de logística interna de uma fábrica, conheci a parte de distribuição local, mas a não distribuição nacional e internacional, como se fosse uma transportadora. Então, eu tinha que buscar essa experiência. Então, eu tive essa oportunidade, quando eu estava já nesse momento passando, então, de 4 meses, passei para trabalhar na TNT. Então, eu fiquei, quando cheguei na TNT, fiz todo o processo e, enfim, aí chegando na TNT, aí foi me dito a seguinte informação: Álvaro, então tu começa na segunda-feira, tu pode chegar aqui por volta de 10 horas, 22 horas, 22h30, e já vai ter uma pessoa para te dar orientação aqui do teu primeiro dia e tal, te acompanhar. E eu fiquei pensando: poxa, mas esse horário não tinha combinado, então eu ia ter que trabalhar de madrugada. Eu pensei: poxa, mas madrugada? Não era bem isso que eu tinha pensado, não, mas a vaga é para essa função de madrugada. Ah, bom, tá bom. E aí que depois que eu fui ver que a transportadora, durante o dia, ela faz coleta, faz entregas, tem pouca movimentação interna. A coisa acontece, o fervo dentro da transportadora é à noite. Porque aí que a Transpor recebe os materiais, as encomendas, as caixas, o que for, os volumes todos, recebe tudo para fazer a redistribuição para as entregas. Então, aí que faz a grande movimentação. Então, a vida de uma transportadora é noturna. Eu fiquei nessa vida noturna aí, trabalhando das 11 horas da noite até 8 horas da manhã, por 9 meses, quando foi. E nesse momento eu não estava buscando outras opções, outras mercado, mas eu fui chamado para fazer uma entrevista, participar na seleção para uma empresa do ramo de educação. Eu tinha recusado várias outras solicitações de entrevista e tal, porque quando a gente está na busca, a gente tem aí você está buscando, quando você busca oportunidades de mercado, você tem muitas ou poucas, algumas vezes, questão de solicitações de entrevista, coisa assim, mas quando você começa a trabalhar, parece que vem mais essas solicitações de fazer entrevista. E eu tinha recusado algumas, mas essa eu aceitei porque estava na área da educação. Então, poxa, educação é um ramo de logística na educação, onde fiquei 13 anos também na Graphic, que era uma questão de editora, enfim. Eu gostei muito da opção e fui ver. E quando cheguei para essa entrevista, não foi me falado de início o nome da empresa, mas foi falado as características, o que que ela tinha que fazer e tal. Nossa, eu me apaixonei. Nossa, é isso que eu quero. Já na segunda entrevista já foi me dito qual era a empresa. Eu fui pesquisar. Aí na terceira, quando eu fui falar com o diretor e o gerente da área e a gerente da área, que aí eu disse: nossa, é isso que eu quero para mim. E fui selecionado e estou aqui. Então, até já faz 8 anos que estou na Uninter. Na Uninter eu tive estou tendo muito aprendizado, estou tendo muita sorte, tive muita sorte de estar com pessoas que realmente são pessoas parceiras, pessoas que amigas, pessoas que trabalham junto. Então, isso tudo que a gente tem trabalhado e tem na minha trajetória aqui na Uninter, a gente conseguiu muitos avanços. Como de início, então, eu entrei na logística simplesmente com o fato de logística, né, com essa função específica, que era a minha necessidade de estar atendendo. Então, isso eu fiquei lá por uns 4 anos somente com logística. Depois disso, eu absorvi também uma parte de supervisão de compras junto com a logística. E depois de uns 2 anos, então, fui como gerente de suprimentos, aí gerente de compras e logística. Então, isso é a minha carreira aqui também, do passado, eu comecei há uns 10 anos de idade. Até então, agora meus 48.
E também para a gente pedir então para o Álvaro contar um pouco, conta um pouco também sobre o trabalho que vocês têm desenvolvido, né, principalmente no setor de suprimentos, setor de compras e também na logística, né, a importância que ela tem dentro da empresa, né? Então, queria que você contasse um pouco sobre isso.
Entendi. Bom, a logística, a gente tem aí um chama assim, que é a nossa meta, né? Nossa meta é atender com excelência nossos alunos, nossos clientes internos, a questão de compras. Também nosso atendimento com o cliente interno é fundamental, o atendimento aos fornecedores, aos colegas, à equipe, né? Então, essa é a nossa meta, atendimento com excelência. Então, o que que a gente tem feito na logística? Eu posso dizer assim que quando eu cheguei lá em 2012, a gente recebeu uma logística que tinha um porte enorme, um porte de volume, um porte de negócio muito grande. Então, a primeira impressão assim foi de uma visão, poxa, isso aqui tem muito potencial. Isso aqui é uma empresa que a gente consegue fazer acontecer. Até como tinha falado antes, né? Nas outras empresas que eu trabalhei, a gente tinha muito que ir pelo ritmo das máquinas. A gente não tinha como fazer planejamento. O planejamento era feito para entrar o produto, o serviço na máquina. O resto era consequência. Então você tem que alimentar, você tem que tirar o material da máquina, você tem que. É consequência. A máquina está rodando, você tem que fazer a coisa acontecer. Já na logística da Uninter, você tem que programar, você tem que planejar, você tem que fazer os processos, tem que ter uma visão totalmente de planejamento. Então, isso é o que a gente fez. Então, isso que a gente conseguiu implementar com todo o apoio eu tive muita sorte de ter uma equipe excelente, de estar com uma equipe excelente. Então, a equipe tanto da gestão, diretoria. Então, a gente teve a questão também do acadêmico, nos deu muito apoio em termos de, vamos chamar assim, preciso de informações, preciso da informação de demanda, preciso das informações do que vocês vão ter necessidade para daqui a 6 meses, 1 ano. Então, o planejamento que a gente conseguiu fazer é para longo prazo. Já de início, a gente conseguia visualizar o processo da logística para que ele fosse desenhado numa forma com que ele atendesse aos alunos no momento que ele necessitava, antes de iniciar as aulas, né? Então, quando você pensa no o aluno está reclamando que não está recebendo o material, ele recebe atrasado, ele está com problema porque ele precisa receber isso antes das aulas. Poxa, então é simples resolver isso. Vamos planejar para que toda a nossa produção, todo o nosso envio aconteça para que chegue naquele momento. E foi isso que nós fizemos. Então a gente teve esse momento de estar conseguindo fazer um planejamento de toda a atividade. Então, o que é planejar a atividade? A gente, na logística, tem a necessidade de enviar livros, laboratórios virtuais, para os alunos. Então, se ele precisa iniciar as aulas, se ele precisa dos livros lá para dia 1º de fevereiro, onde inicia as aulas, então a gente vai ter que fazer um planejamento inverso ao que ele necessita. Então, vamos lá. Nós precisamos de 30 dias para fazer o transporte. Então, ele tem que estar pronto para expedir esse material na primeira semana de janeiro, para chegar lá na primeira semana de fevereiro. Para processo de produção, a gente precisa de distribuição, precisa também de 30 dias para fazer o manuseio e expedir. Tá? Então, a gente vai ter que estar com esse material pronto para começar o processo de manuseio dia 1º de novembro, de dezembro. Para o processo de produção, de manuseio, em termos de montagem, coisa assim, a gente precisa de 15 dias. Ah, para um processo de impressão, eu preciso mais 15 dias. Então, isso tudo a gente vai somando o inverso. Então, esse foi o planejamento que a gente fez para que a coisa acontecesse a tempo de entregar o material para o aluno. A gente até podia dizer, poxa, mas você calculou 30 dias para entregar, não é muito tempo? Não, com certeza. É um tempo necessário para ter um custo menor. Então, todo o nosso negócio, todos os nossos processos, eles também estão sempre envolvidos com custo. Então, o que que a gente sempre elabora como a certeza do negócio, né? A gente pode fazer com o menor prazo se for uma necessidade urgente, uma cidade que está atrasada com isso, mas se não, a gente vai planejar para fazer com o menor custo. Então, este terá o maior prazo. Então, essas opções que a gente teve na logística, que conseguimos aí ter um grande êxito nos atendimentos. Também tem as questões de gestão, né?
Álvaro,
Oi. Você está mudo, né?
falando aí da otimização da logística, aí você pode complementar com a tua continuidade, mas é que até 1 ou 2 anos atrás, o acadêmico dava uma demanda de livros a cada módulo, vocês pediam direto para a logística quais seriam os livros e materiais a serem entregues, isso manualmente a gente inseria, o acadêmico inseria os livros, e hoje está em sistema isso, que já tem o planejamento para o ano todo seguinte. Isso tem gerado ainda mais melhorias para os alunos receberem melhor
Com
e antes os
certeza, Antoine.
materiais?
Com certeza. Isso a gente consegue agora visualizar todo o processo. Então, a gente consegue visualizar todo o curso. Se for possível que já é um curso antigo, né? Um curso que já seja um curso de grades já antigas, e a gente consiga visualizar para planejar ele para todo o curso. Então, isso a gente consegue, inclusive, fazer uma customização de estoque. Se a gente consegue planejar o quanto que a gente vai utilizar para 2021, por exemplo. Isso, claro, com os alunos ativos, né, com todos os cálculos de evasão e tudo mais, mas isso nos dá uma visibilidade muito grande, o que também nos facilita no planejamento, quando antes a gente demorava em torno de 15 a 20 dias com os coordenadores de curso fazendo aquele trabalho lá que a gente conversa sempre com os coordenadores, que é aquele xizinho, era o xizinho na planilha. E hoje não tem mais xizinho na planilha. Então ele está agora, quando tu está falando, é uma coisa nova, super recente, que vai ser o primeiro evento agora no módulo A de 2021. Então essa implantação aí, que essa implementação dessa melhoria é uma inovação que a gente está conseguindo implementar, coisa que a gente já pensou há muito tempo, que a gente queria que estivesse antes já para melhoria ali, para questão acadêmica, né? Como é a parceria com a academia, com a logística para esse negócio.
Então, só para a gente deixar registrado alguns comentários bem legais aqui, a Daniela está de Gonçalves acompanhando a gente, né? E também a Mônica Elisa Malacarne e o Manuel Ario Germano acompanhando a gente, para a gente deixar uma mensagem bem bacana aqui da Mônica, né? Ela que é coordenadora do Polo de Santa Cruz do Sul, coordenadora pedagógica, ela fala assim que está na Uninter há vários anos. Grande parte do sucesso da metodologia se deve à efetividade da logística. Vocês nos dão uma aula de planejamento e organização. Parabéns. Então, além
Que
disso,
legal.
ela ainda. É isso, bem legal. E ainda ela vem falando, ela cita assim também, que as coisas vêm tão bem encaminhadas, os kits separados com códigos para entrega e geração de listas para assinatura. Então, essas informações, né, lá do outro lado, né, do Brasil, lá no
Legal,
sul,
legal.
né, no Rio Grande do Sul, né, e também a Daniela Sade comenta que ela faz parte há 14 anos, né, que sem a logística não teríamos a efetividade, né, do que temos a distribuição e entrega das obras para os polos. Então, essas informações bem relevantes, bem bacana para a gente trazer. E uma coisa legal também, o Álvaro, ele, para comentar com a gente sobre a acurácia, né, que é bem alta da logística, né, em relação ao nível Brasil, né? Comenta um pouco para a gente sobre o que é esse termo, né? Como é que esse nível de planejamento tem sido alcançado?
Perfeito, perfeito. Eu vou comentar assim, só antes deixa eu fazer um comentário também desse comentário.
Legal.
Toda a inovação que a gente tá fazendo, essa questão que eu falo da organização, né, que a gente envia, a gente vai ainda melhorar, vai ter novidades aí para 2021, que é a questão do voucher para entregar para o aluno. Isso vai ser bem legal também, acho que logo a gente vai estar falando sobre isso, mas aí a equipe de logística, o Vinícius, o Felipe, vão estar tratando disso tudo. Mas então, a questão da acurácia, né, a acurácia do estoque da Uninter, ele é a referência. Então, ele é a referência com números de grau mundial, né? Então, para Brasil, a gente sabe que a referência de uma boa prática é 95% de acurácia. Estados Unidos, Japão, ele é acima de 98, 99. Nós estamos com 99,98% de acurácia. Então, o que é acurácia? Eu vou explicar para você o que é a acurácia. A acurácia do estoque é assim: se você tem 1.000 unidades, porque o estoque é um ativo, é um ativo da Uninter, então ele tem que ser contabilizado e ser verificado que ele esteja correto. Ele conta no balanço, no balanço da empresa, então tem que estar exato. Então, por isso da exigência dessa acurácia estar com níveis elevados, né? Então, vamos chamar assim, que um livro que é do estoque da Uninter, ele tenha 1.000 unidades em estoque. Então, isso lá no sistema está dito que deu entrada lá em 1.000 unidades. Quando a gente for lá contar, fazer o inventário dele, tem que ter 1.000 unidades. Se tiver 1.001, 1.002 ou 998, não é 1.000, está errado. Então, ele tem que estar com esse número correto. Então, tanto para as questões de atendimento, esse número tem que estar correto, mas vá que uma vez você venda ou se necessite dessa quantidade para fazer uma entrega. Ou se tenha só dois lá no estoque, ou se tenha 10 lá no estoque. E, na verdade, você não tem nenhum. Se for fazer a entrega, como fica? Você vai ter que fazer uma impressão urgente, você vai ter que correr atrás de forma para atender essa necessidade urgente. Isso tudo vai levar tempo, vai levar custo e vai chegar, o nosso cliente vai chegar atrasado. Então, isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, o que está indicado no sistema tem que estar correto. Então, a acurácia de 99,98% nos dá esta, vamos chamar assim, esta tranquilidade.
Você começou a trabalhar cedo, Álvaro. Você julga isso bom ou ruim? E usaria com filhos? Você recomenda essa prática de trabalhar cedo?
Pois é, eu diria assim, já me fizeram essas perguntas várias vezes. Eu diria que trabalhar cedo, no nosso tempo, no melhor, no meu tempo, que era lá um tempo que era necessário trabalhar, foi muito bom. Era necessário porque minha família humilde, meu pai faleceu. Eu tinha 7 anos de idade, então eu já tinha que trabalhar para ajudar a família mesmo. Então era uma coisa de necessidade, não era, ah, vou trabalhar por quê? Mas aquilo tudo, quando eu comecei a trabalhar, como era, como eu falei, artesão, né, fazer artesanato, a princípio até parece que é uma atividade tranquila. Você não tem assim um esforço físico, uma coisa assim que vá te dar, mas é mais é a questão de estar fazendo algo, tendo um horário, estar tendo renda. Então, isso era necessário. Então, se foi bom, para mim foi muito bom, foi fundamental, eu diria. Hoje, me parece que não cabe. Hoje, me parece que isso não cabe. A gente tem que dar prioridade para a questão da educação, a questão da criança ser criança. Então, ter essa necessidade. Mas, não julgo se uma criança estiver trabalhando por necessidade, onde a gente precisa estar, os pais não conseguem dar, ou então ele ter também essa necessidade, não julgo, mas não me fez mal isso. Então é nesse porte. Talvez o que a gente tem que fazer são políticas para que a gente não precise ver isso. Isso sim, mas não julgo se estiver tendo essa necessidade.
Se a gente fosse então contar um pouco como seria então o Álvaro, né? Já vimos um pouco do Álvaro profissional. Como é que seria o Álvaro então nas horas vagas, né? Nas horas de lazer, né? Sabemos que esse período a gente ficou um pouco mais recluso, né? Um período que a gente tem que ter uma necessidade de isolamento. Mas conta um pouco, Álvaro, sobre o que que você gosta de fazer nas horas vagas. Conta pra gente um pouco.
Então, claro, agora, nesse momento de pandemia, eu diria que eu diria que está muito diferente do que era, né? Eu tinha uma rotina um pouco mais agitada, né? Que eu até ia para academia, fazia natação, coisas que, na verdade, hoje não pode mais, né? Não é permitido, até é permitido, mas dentro daquelas as questões de limitadoras aí que não me agrada no momento. Então, agora a gente está bastante num momento diferente. Mas antes da pandemia, realmente, fazer natação, parques, praia, viajar, coisa desse sentido que era o meu momento de lazer, né? Então, agora, sim, eu sinto muita falta de estar com as pessoas, de estar com a questão, até mesmo dar um abraço, cumprimentar, um aperto forte de mão, então o toque, né, é a questão que hoje me faz falta isso. Então, eu acho que para todo mundo, né, ou para a maioria das pessoas. Então, nesse momento de pandemia, a gente tá sofrendo muito. Até nesse momento, a gente está home office, então o contato com as pessoas é pequeno. Essa semana, por exemplo, eu estive na logística, ontem estive na logística, então a gente não está mais frequente com as pessoas. Isso dá um distanciamento muito grande físico, mas a gente fica muito mais em contato agora virtual, como a gente está agora aqui. Então, me parece que a gente está longe, mas está perto. Então, talvez a gente se vê muito mais hoje na tela do que a gente se via pessoalmente. Então, é uma coisa estranha, uma coisa que é uma coisa nova, é nosso novo normal aí que a gente tá passando aí. E, enfim, vamos ter que se adequar por um bom tempo ainda, pelo jeito.
Tem um conceito que diz que você é aquilo que você faz continuamente. Então, na esfera dos hábitos, você tem algum hábito bom que você gosta, que você tem, ou algum que você queira largar? Quem que é esse continuamente Álvaro?
Pois é, eu acho que a continuidade, né, é ser ético, ser sincero, ser essa pessoa que você será amigo, não ter aquela visão de que o que é meu, e enfim, eu acho que a gente tem que pensar na, na, no, no dividir, né, na pensão do nosso, estar fazendo as coisas sempre com os outros, com as outras áreas. Até essa é uma pergunta meio direcionada para o Álvaro, mas eu diria assim, que eu nunca fiz, ou se fiz foi por necessidade, mas o que eu procuro não fazer é fazer algo que seja só eu. Eu procuro sempre compartilhar, então com a equipe, procuro compartilhar com as áreas que estão direcionadas para alguma, vai ser afetada em algum momento, ou que pode dar alguma opinião para que aquilo seja feito de outra forma, para que melhore. Então, eu acho que é algo nesse sentido.
Então, se a gente. O Álvaro comentou também, agora nesse período ele realizou um trabalho artesanal. Quer compartilhar um pouco com a gente durante esse período? Né? Um trabalho com vidros e tal, né? Então, botando a mão na massa.
Até a gente teve, eu tive uma infância, né, de fazer artesanato, coisa do gênero, e muito tempo já que eu não mexia com isso. E esse ano, período de pandemia, eu tive essa façanha, né, de até isso faz muito tempo, acho que faz uns 10 anos, que eu e minha esposa estávamos na casa de essa casa de que vende casa China, sei lá, troço que vende tudo aí. E aí tinha um cordão branco, um cordão preto e um cordão vermelho. Aí aquele rolo, né, aquela corda legalzinha e tal. Eu pensei, nossa, eu vou pegar esse negócio aqui e vou levar para fazer aquela que eu já vi aqueles trabalhos que fazem nas garrafas, nos vidros e tal, com cordas. Aí eu pensei, poxa, é uma opção, vou levar. Mas só que nunca tive a intenção, nunca comprei o vidro, nunca achei nada e tal para fazer, e também nunca me dediquei a isso. Aí nesse momento, acho que faz uns 3 meses, a minha esposa falou: Ó, oh, olha esse vidro que legal que ele é, olha, cheio de efeito. Quem sabe tu pega aqueles fios lá e faz o que tu falou que é. Ah, é, pois é. E fui nessa situação, então fiz um, depois fiz uns 3 ou 4 vídeos. Se estivesse próximo aqui, eu iria mostrar para vocês. Mas ficou bem legal. Então, depois de muito tempo, voltei a fazer um artesanato aí.
Bem legal. Então, antes da gente pedir para o Álvaro deixar uma mensagem final, a Mônica Malacarne comentou aqui que outra coisa muito interessante, né, foi a logística reversa, né, o retorno das obras não utilizadas por cancelamento de matrícula, que faz todo sentido para o reaproveitamento. Então, essa prática que vem ocorrendo, né? Então,
Perfeito.
citando, e também o polo de Totono e Vilela, Minas Gerais, acompanhando a gente também. E
Legal.
então, Álvaro, deixa uma mensagem final para a gente, né, no programa de hoje, que você quiser falar sobre algo mais sobre você, alguma mensagem que você queira deixar.
Não, legal. O que eu tenho a falar é agradecer muito por estar aqui com vocês. Eu acho que é um momento que a gente fala um pouco da gente, né? Mas a gente nunca gosta de falar da gente. Eu acho que é uma coisa, sei lá, que a gente tem que praticar mais sobre isso, né? Mas que a mensagem que eu posso deixar? Para que as pessoas sempre façam o seu melhor, seja com ética, com seriedade, respeito às pessoas, respeitar os processos, né, que elas envolvem, que o sucesso é consequência. Eu acho que essa é a receita da vida, né? Se a gente fizer do jeito correto, todas as coisas da nosso processo, seja a vida pessoal, seja profissional, você terá um bom caminho. Eu acho que é esse é o meu recado aí. Essa é a minha mensagem.
Então, agradecer ao Álvaro Alberto Reck, né, ele que é gerente de suprimentos da Uninter, compartilhando um pouco da sua trajetória profissional, pessoal, né, construindo essa memória viva. Então, agradecer ao Álvaro, né, ao Antoine Youssef Kamel também, né, que no criador, né, desse programa, né, aguardamos na próxima edição com mais uma pessoa, mais uma história para a gente poder compartilhar. Lembrando que esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Até a próxima edição.